no ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Horas desta terça-feira, dia 25 de novembro de 2025, tá no ar no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib. Estarei hoje ao lado de Bruno Mendes nos comentários, um programa que tem trabalhos técnicos de Jorge Brum e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com O que vem por aí? E o que vem por aí é a reta final do Brasileirão. Hoje podemos ter possibilidade real aí de volta olímpica. Lá na Arena MRV, Atlético Mineiro e Flamengo vão se enfrentar. E a sua Rádio Nacional vai contar tudo para você a partir das 9h15 da noite, nos 87,1 FM, 1130 AM, no site e no aplicativo das rádios EBC. Rafael Monteiro traz pra gente a expectativa da partida aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo pode conquistar nesta terça-feira o título de campeão brasileiro. Para isso acontecer, os rubro-negros devem vencer o confronto de logo mais contra o Atlético Mineiro às 9h30 da noite na Arena MRV e torcer para uma derrota do Palmeiras na Arena do Grêmio. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Felipe Luiz, que fala sobre como vai montar a equipe para enfrentar o Galo.
Por exemplo, alguns jogadores, vocês já sabem bem, que tem dificuldade de fazer dois jogos, três jogos na semana, vocês sabem muito bem quais são eles. Esses jogadores, não é nem pela final, não é nem por nada, mas tem alguns jogadores que não conseguem ou não performam com jogos, com sequência de jogos, né? Então, basicamente isso, mas eu quero ganhar do Atlético Mineiro e vou com os jogadores que eu acredito que são os melhores para poder vencer.
Afinal, o que o treinador se refere é a da Copa Libertadores da América contra o Palmeiras no próximo sábado. Felipe Luiz comentou o planejamento nesta semana.
Sobre o planejamento, eu penso no Atlético Mineiro. Não planejo a semana inteira. Seria uma responsabilidade da minha parte pensar sábado, estando com uma possibilidade real de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro num jogo da terça-feira. Portanto, com o passar dos dias agora, iremos tomando o que acreditamos que sejam as melhores decisões para a saúde dos jogadores, para a performance deles e eu sou muito prudente enquanto a isso. Eu entendo muito, porque como eu também me machuquei muito, eu entendo muito sensações dos jogadores e gosto de decidir conforme for passando os dias.
O treinador rubro-negro também falou sobre o futebol de Arrascaeta.
Mérito dele, qualidade absurda, extrema. Um jogador que é o único que não perde ambição, que quer mais e mais e mais, é um grande líder, fala isso todos os dias com a forma de atuar dentro do grupo, e mérito absolutamente dele. Eu, claro, o time, sempre você monta uma equipe em função do teu melhor jogador. E o time, eu sempre tento passar todas as facilidades para que ele tenha mais tempo e espaço e que esteja perto do gol, onde ele é realmente diferente.
O Flamengo deve iniciar o jogo com Rossi no gol, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulga, Everton Araújo e Carrascal, Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino. Já o Atlético vem de um vice-campeonato na Copa Sul-Americana, já no Brasileirão é apenas o 11º lugar. Para enfrentar o Flamengo em casa, o treinador Jorge Sampaoli deve começar a partida com Everson no gol, Saravia, Vitor Hugo e Alonso, Arana, Fausto Vera, Alexandre, Gustavo Scarpa, Bernard, Hulk e Dudu. Grande abraço!
Valeu, Rafa Monteiro! Eu estou com Bruno Mendes. Boa noite para você, Bruno. Pois é, hoje o Flamengo pode faturar o título, né? Para isso precisa vencer, torcer para pelo menos um empate, né, do Palmeiras lá diante do Grêmio. E você, se fosse o Felipe Luiz, Brunão, você iria poupar os seus jogadores para a final da Libertadores ou ia aproveitar essa oportunidade de, quem sabe, conquistar o título hoje? Boa noite.
Muito boa noite, Luciana Zogaib. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Olha só, Luciano, acho que possibilidade de título você não pode brincar. Tendo em vista que é um gramado sintético e que os jogadores reclamam e sentem o desgaste desse gramado, eu conversaria um por um. Arrascaeta, vem cá, você sempre tem problema físico. Tá bem para esse jogo? Preciso de você. Alexandro, como é que tá? Tá legal? Dá para jogar? Bruno Henrique, essa aí eu vou te tirar, vou deixar você de fora. Você teve um problema sério no joelho e a gente sabe o quanto que o gramado sintético ele causa problemas de joelho. Então eu iria jogador por jogador. Quem tivesse bem, claro que hoje tem um staff muito maior. Eu vejo muita gente dizer, o Jorge Jesus jogava tudo. Mas o Jorge Jesus, primeiro, que isso é uma balela, ele não jogava com força máxima todos os jogos, até porque não se tem como. Depois ele não se tinha o tamanho de campos sintéticos em 19. E terceiro, o grupo era mais reduzido, então ele também não tinha tanto espaço para poder mexer no time do Flamengo. O Felipe Luiz tem um material humano bom na mão. Não tem a mesma qualidade o time principal do time reserva. Mas você, fazendo trocas pontuais, você consegue ter mesmo um Flamengo que dispute um jogo. Então eu iria iria de um por um para perguntar se estava bem, junto com a comissão técnica, com o pessoal da fisiologia. Estando bem, iria colocar força máxima sim. Acho que vale título, vale o jogo, vai que o Grêmio vence o Palmeiras lá e o Flamengo viaja para Lima. Sem um peso nas costas, já campeão brasileiro, e aí só tendo que se preocupar com a Libertadores da América, seria mais uma motivação para o time rubro-negro, Luciana.
Pois é, quem tá de olho nesse jogo de logo mais é o Palmeiras, né? A equipe Alviverde precisa vencer o tricolor gaúcho logo mais, torcer para um tropeço do Flamengo para manter vivo o sonho do título do Campeonato Brasileiro às vésperas dessa decisão da Libertadores. E o atacante Vitor Roque destacou a expectativa pela sequência de decisões nessa reta final da temporada.
Claro, antes da final tem um jogo muito importante, que é contra o Grêmio. Vamos viajar, tentar fazer um resultado positivo lá na casa deles. Sabemos que o brasileiro ficou um pouco distante. E agora é focar, trabalhar. Temos um jogo muito importante, que é a final da Libertadores, um sonho pra gente. E se Deus quiser conquistar esse título aí, vai ser um orgulho pra nós.
Vitor Roque também está pedindo apoio do torcedor palmeirense logo mais e também na grande final da Libertadores de sábado.
Claro, com certeza. O apoio de cada torcedor é muito importante para a gente. Eu me identifiquei muito rápido com a torcida. Desde o primeiro minuto eles sempre me apoiaram o grupo. Então é trabalhar para, se Deus quiser, conquistar esse título aí para nós e por eles também.
No entanto, Vitor Roque não vai estar em campo logo mais. Ele e mais 10 titulares ficaram em São Paulo se preparando para a grande final da Libertadores. A opção por mais um dia de treino antes da decisão e a distância, né, para o Flamengo, são 4 pontos separando as duas equipes, pesaram aí na escolha do técnico Abel. A tendência é que o Palmeiras entre em campo com Marcelo Lomba no gol, Giai, Benedetti, Mikael e Jefté, Aníbal Moreno, M. Martínez, Maurício e Felipe Anderson, Sousa ou Facundo Torres e Bruno Rodrigues. Andreas Pereira está à disposição depois de cumprir suspensão, mas também ficou em São Paulo. Já o zagueiro Murilo levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada e cumpre suspensão. Pelos lados do Grêmio, o técnico Mano Menezes deve ter os retornos de Amuso e Arthur, poupados contra o Botafogo. William está recuperado depois de 2 meses de lesão e deve ser opção no banco de reservas. A grande esperança está nos gols de Carlos Vinícius, o artilheiro do tricolor gaúcho no Campeonato Brasileiro. Tem 9 gols. E o atacante garante que está feliz no Grêmio.
Me sinto bem. Venho depois de algum tempo, vocês sabem muito bem, venho tendo essa sequência longa de jogos. Estou feliz, tô, fisicamente estou feliz, estou bem. E é continuar nesse posicionamento físico para que a gente não venha a sofrer com lesões, como eu sofri no início, porque a gente sabe que nessa reta final precisa de todos bem.
É isso, Brunão. O Grêmio tá também de olho naquela pontuação mágica, nos 45 pontos para se livrar de vez aí do fantasma ali do rebaixamento. Tá ocupando a 12ª posição, tem um ponto a mais que o Vasco, que tem 42, e um ponto a menos que o Atlético Mineiro. Então, é um jogo em casa, uma partida também importante aí pro Grêmio se aproveitar dessa fragilidade do Palmeiras, que, querendo ou não, deixou os titulares, né, em São Paulo descansando e nem treinando. Eles ficaram lá descansando mesmo para esse jogo de sábado.
Olha só, Luciana, a informação que eu obtive agora à tarde é que os jogadores viajaram até Porto Alegre, onde iriam se encontrar com essa turma que já estava lá, para pegar finalmente o voo para Lima após o jogo do Grêmio. O Abel Ferreira precisa formar um banco de reservas. Então, é claro que alguns desses jogadores que estavam no treinamento hoje pela manhã, torcedor fez uma festa com cobrança e eles viajaram, eles vão estar à disposição para estar no banco. Eu, particularmente, não acredito que o Abel vá colocar todo esse time reserva aí. Acho que ele pode até fazer uma coisa, um time misto, né? Até porque ele não vai contar com o zagueiro Murilo, e acho que ele não vai colocar alguns jogadores que possam ter um desgaste maior, aquilo que a gente falou do Felipe Luiz. Por exemplo, Gustavo Gomes é um cara que já tem uma idade já mais avançada, é um cara que se doa muito em campo. O Piquerez é um cara que se machuca constantemente, e o Vitor Roque, que é um dos principais motorzinhos hoje desse Palmeiras. De resto, eu acredito que ele vá contar com todo mundo para esse jogo de logo mais. Agora, o Grêmio tem tem uma rivalidade, assim como o Flamengo tem uma rivalidade com o Atlético Mineiro. A gente sabe que o Grêmio tem uma rivalidade com o Palmeiras dos anos 90, os últimos resultados tornam o Grêmio um time que subiu de produção no campeonato. Conforme você falou, se pontuar, sai desse medo de zona da degola e já começa a sonhar com Copa Sul-Americana, um ano que poderia ser totalmente perdido, conquistar de repente uma vaga na Copa Sul-Americana. Promessa de bom jogo. Assim, conhecendo o Abel Ferreira, a vaidade do Abel Ferreira, eu tô achando ele muito bonzinho nos últimos dias, viu, Luciano?
Pode ser aí um blefe, né? Eles que ficaram mais um dia treinando ou ali se aproveitando também das instalações do Palmeiras para se recuperarem, embarcaram para se juntar ao grupo lá no avião da Leila, né? Inclusive, né? A Leila que tem um avião para poder fazer esse vai e vem aí de forma tranquila. E aí, amanhã, né, depois do jogo, 1 da tarde, vão embarcar rumo ao Peru. É o Palmeiras que está ainda buscando esse título brasileiro, sim, apesar do Abel dizer que não, né? Ainda tem aí 3 rodadas, tem 9 pontos em disputa e a distância é de 4 para o Flamengo. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Na Superliga Feminina de Vôlei, o Sesc Flamengo, jogando fora de casa, tirou a invencibilidade do Osasco por 3-0, 25-23, 25-16 e 25-17, assumindo a segunda posição atrás do Minas, que venceu o Maringá por 3-0, somando 20 pontos, 2 à frente do Rubro Negro. O paulistano Barueri visitou o Fluminense e não deu chance ao tricolor, vencendo por 3-1. 25-14, 19-25, 25-22 e 25-19. Fluminense volta à quadra sexta-feira, recebendo o Osasco, e o Sesc Flamengo recebe o Minas também na sexta-feira. Saúde mental é muito importante. No esporte tem sido comum atletas se pronunciarem sobre o tema. Chamou atenção na última semana a desistência da dupla Duda e Ana Patrícia no vôlei de praia. Elas foram campeãs olímpicas em Paris. Elas desistiram de continuar jogando no Mundial e Duda declarou que vem sofrendo com crises de ansiedade antes dos jogos. A jogadora resolveu dar uma pausa na sua carreira para dar atenção à saúde mental. Há pouco, a skatista Raíssa Leal chamou atenção para o tema, falando da importância de fazer terapia. O acompanhamento psicológico é muito importante e se torna cada vez mais comum.
Falando em Raíssa Leal, a medalhista olímpica não está na delegação que disputa a etapa de Kitakyushu, no Japão, da Copa do Mundo de Skate Street. Prestes a completar 18 anos, Raíssa optou por não competir para poder se dedicar à reta final do último ano escolar. Mesmo sem a sua principal estrela, o Brasil chega com força nessa competição. A seleção conta com 3 nomes no feminino e 7 no masculino. E chegou a hora do Copa Delas. E a seleção feminina está completa para os últimos compromissos da temporada. A delegação está concentrada em Marbella, na Espanha, desde sábado e segue a preparação para os amistosos contra Noruega e Portugal. O time comandado por Arthur Elias realizou mais uma atividade no La Quinta Marbella Football Center em busca da melhor forma para as duas partidas. Coordenadora de seleções femininas da CBF, Cris Gambaré, falou sobre os dois últimos adversários do Brasil em 2025. Ela valorizou bastante o ambiente de vencedores da delegação.
Acho que todas as datas, né, de convocações são importantes para nós. Essas últimas, desse último semestre, pós-Copa América, realmente tem um gostinho diferente, né? Estamos com grandes adversários. Essa última data FIFA, que foi contra a Inglaterra e contra a Itália, grandes adversários, e que a seleção realmente nunca teve a vitória, sempre foi com empate. Então, assim, acho que teve um gostinho diferente, foi um ânimo a mais, e não que nós não tenhamos, né? A comissão já mostrou, e as atletas também, que querem o que querem buscar, mas esse gostinho de saber que é possível e que nós estamos no caminho certo, eu acho que tem um gosto muito maior. E aí, agora, para essas próximas adversidades, também com grandes seleções, também deixa aquele gostinho de que o Brasil está fazendo melhor e o futebol feminino veio para realmente fazer alguma, né, mostrar essa diferença dentro do nosso novo ambiente. Então, é importante para nós e eu fico muito grata e muito feliz por estarmos dentro desse ambiente de vencedores.
O Brasil vai receber a primeira edição do FIFA Series, voltada para o futebol feminino, no ano que vem. E em 2027, o país será palco da Copa do Mundo Feminina. Cris Gambaré fala sobre a oportunidade de receber 2 grandes eventos nos próximos anos e, é claro, sobre a vontade de colocar uma estrela no uniforme da seleção feminina.
Acho que o nosso objetivo e o propósito é esse, né? De fazer o melhor trabalho dentro do futebol das mulheres, dentro da maior casa do futebol, que é a CBF, e deixar esse legado para o nosso cenário nacional. Esse conseguir fazer um torneio da própria FIFA, com o know-how que se tem, futebol feminino, dentro do nosso país, então, em vez de ir ser o convidado, realmente nós fazermos o convite, muda todo o cenário. Muda como se enxerga o futebol, muda a cultura, muda o engajamento e nos traz a torcida muito mais próxima. Então, esse já é um planejamento mesmo que nós queríamos e conseguimos fazer com que acontecesse. E já pensando realmente na Copa do Mundo de 27, que vamos receber muitas e muitas seleções, e acredito que era uma Copa do Mundo a melhor que nós já tivemos esses últimos tempos, e com uma virada de chave dentro do nosso cenário, e não só para o Brasil, mas América do Sul. Nós acreditamos que isso vai mudar o conceito realmente da América do Sul, e aí sim nós vamos só sair ganhando, o futebol feminino sai ganhando, os investidores e os clubes que investem no futebol feminino sai ganhando, e a gente vai em busca do melhor, que é aquela estrela que falta para nós.
E a seleção feminina enfrenta então a Noruega sexta-feira, às 15 horas no horário de Brasília, no estádio municipal de La Línea, na Espanha. Depois, encara Portugal no dia 2 de dezembro, às 4h45 da tarde, no estádio municipal de Aveiro, em Portugal. E voltando a falar do Brasileirão, Internacional e Santos empataram em 1-1 ontem em Porto Alegre e seguem em situação bastante complicada na competição. O técnico Ramon Dias tentou explicar como que o sistema ofensivo desperdiçou tantas chances diante do Peixe.
Sim, com respeito ao primeiro tempo, creo que é o melhor que vimos de que estamos acá. El mejor en el juego, en la tenencia, en la presión, en las situaciones. Porque no es fácil tener tantas situaciones de gol y realmente solamente convertir un gol. Lo que sí hablo siempre con los atacantes es que tener la tranquilidad para poder definir en un momento tan complicado y difícil. Porque en esta etapa final del campeonato, ya sea que tengas que luchar por el campeonato o que tengas que luchar en la zona del descenso, Es muy complicado, mucha presión de parte de todo el mundo, de la prensa, de los clubes, de los hinchas, donde el resultado es... Pero mejor no se puede jugar. Mejor de lo que jugamos hoy, las situaciones, sí que vamos a seguir hablando con los jugadores, trabajando para darle tranquilidad y que las situaciones que tengamos la podamos definir, porque realmente fue increíble la cantidad de situaciones y no lo pudimos concretar. Eso es nuestro, es la obligación nuestra trabajar con ellos para darle tranquilidad y que realmente puedan conseguirlo. Cuando tenemos situaciones que podamos resolver. Es una lástima porque hicieron un gran partido, el primer tiempo principalmente. Pero bueno, el fútbol es así y hay que seguir trabajando.
Aí então, Ramon Dias, lá pelo lado do Santos, o técnico Juan Pablo Vojvodina tentou explicar o primeiro tempo ruim e a escalação inicial de sua equipe.
O primeiro tempo foi ruim, o responsável sou eu. Yo soy el máximo responsable y porque tomo las decisiones. En cuanto a las 7 mudanzas, yo esperaba esa pregunta, más creo que 3 o 4 mudanzas de la partida pasada fueron obligadas, ¿no? En cuanto a zaguero, en cuanto a Neymar, en cuanto a desgaste físico también, es la realidad, ¿sí? No respondimos a lo que planeamos en un primer tiempo, ruin, ¿sí? Más en un segundo tiempo o en entretempo todos estábamos chateados o arrumamos Ochimi y bueno, y esto es fuchibol, ¿sí? En estos momentos hallo que o mental yoga mucho también, ¿sí? Hay jugadores que pueden dar más y van a dar más, ¿sí? Porque bueno, jugadores que entraban en un segundo tiempo porque estaban en un buen nivel y hasta mismo hasta vosé pedían, ¿no? Sintieron el juego en el primer tiempo, porque estaba todo desencallado. O responsabilidad, asumo responsabilidades, ¿sí? Más también, o segundo tiempo, bueno, conseguimos un punto, valoramos ese punto. Más hay que estar aprendizado de ese primer tiempo. Yo primero que levanto la mano para aprender de este primer tiempo.
Aí, Bruno Mendes, reconhecendo o erro, né? Juan Pablo Vojvodina, Internacional e Santos, que estão ali em momentos difíceis, não tem mais tempo para ficar errando muito não, hein, Bruno?
Não tem tempo nenhum. E ontem, o Internacional, acompanha esse jogo, o Inter teve um primeiro tempo onde o tal do Borré, o Rafael Santos Borré, errou pelo menos uns 5 gols. O Santos poderia ter saído pelo menos vencendo por 5-0 do Santos, brincando. O Santos estava atônito, não sabia exatamente por essa má escalação. Ele tirou todos os jogadores experientes da equipe, colocou o Rolese e o Tassiano e o filho do Robinho, o Robinho Júnior, no ataque. Eles não recebiam bola, a zaga pressionada e o Inter perdeu um caminhão de gols no primeiro tempo. A gente sabe das seguintes frases, que quem não faz leva e a bola pune. O bater também cansa. O Inter cansou, o Santos sobrou fisicamente. Aí sim, com as mudanças que o Vojvoda fez, carregando o time de novo com os jogadores mais experientes, conseguiu um empate. Se o Inter não abrir o olho, vai ter um jogo sexta-feira, Vasco da Gama e Inter. Quem não abrir o olho vai correr sério risco, viu, Luciano?
Pois é, até agora não tem mais tempo para nada de errado não, porque faltam 3 rodadas só para acabar o Campeonato Brasileiro. Depois da derrota do Vasco para o Bahia no domingo, a 5ª consecutiva da equipe no Brasileirão, membros de uma torcida organizada foram até o CT Moacir Barbosa para cobrar os jogadores. Os torcedores disseram que apoiam o trabalho da diretoria de Pedrinho e do técnico Fernando Diniz e culparam exclusivamente o elenco pelo momento ruim na temporada. Em momentos da conversa, um torcedor chega a ironizar o momento da dupla de zaga, afirmando que está com saudade de Léo Pelé e Maicon, antigos defensores do clube que também eram hostilizados pela torcida, diga-se de passagem. O Vasco caiu para a 13ª posição na tabela, se distanciou da briga por uma vaga na Libertadores e ainda não se livrou matematicamente do risco do rebaixamento. O Vasco volta a campo, como já adiantou também o Bruno, na próxima sexta para enfrentar o Internacional, 7h30 da noite, em São Januário. E no Vasco é sempre assim, né, Bruno? Quando começa a dar errado, estava todo mundo já animado com o Libertadores, 5 derrotas e a galera já indo para o CT, é pressionar jogador. A gente entende grande torcedor, né? Não estamos aqui para ensinar ninguém a torcer, mas eu não sei até que ponto essa pressão vai fazer realmente funcionar ou se é o momento de abraçar o time e buscar aí se livrar desse momento difícil mais uma vez, né?
Eu acho que CT é jogador, onde o jogador deva trabalhar. Acho que ele não deva ser cobrado ali, deva ser cobrado no estádio, quando o torcedor paga o ingresso. E nisso ninguém pode reclamar do torcedor do Vasco, que está sempre presente, sempre dando força, nos grandes momentos, nos piores momentos, o caldeirão está sempre fervendo. O Vasco estava muito bem. Aconteceu algo estranho, que a gente não sabe dizer, a gente infelizmente não pode mais acompanhar a situação de perto, mas alguma coisa estranha aconteceu, porque o Vasco parou no tempo e no espaço de jogar bola. E aí fica realmente difícil, num campeonato que já está indo para a sua reta de chegada, está todo mundo cansado, o Vasco decair tanto, declinar tanto o futebol, que chega a ficar com medo de novo da zona da degola, Luciana.
Pois é, aí vamos ver aí como é que vai se comportar o Vasco jogando em São Januário, lá na Colina Histórica, então, sexta-feira. Chegou a hora do...
Esporte Internacional.
E a FIFA anunciou a composição dos 4 potes para o sorteio da fase de grupos que acontece no dia 5 de dezembro no Kennedy Center, em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos. Para a Copa do Mundo, hein? Já estamos aí em clima de Copa, as 48 seleções divididas em 12 grupos. A seleção brasileira integra o pote 1, ao lado de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha, além dos 3 países sedes, Canadá, México e Estados Unidos. No pote 2 estão Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália. Já o pote 3, com Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul. As demais seleções vão para o pote 4, ao lado dos 6 vencedores dos playoffs intercontinentais. Este grupo inclui a Jordânia, o Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti e Nova Zelândia. A FIFA estipulou que seleções da mesma confederação não possam ser colocadas no mesmo grupo. A exceção fica justamente as equipes da Europa, devido ao fato de haver mais seleções europeias, né? São 16 do que grupos, né? Tem 12 grupos, 16 seleções, então não vai ter como funcionar assim para as seleções europeias. Isso vai resultar em 4 grupos que terão 2 seleções da Europa e os demais com uma seleção europeia. Bruno Mendes, dá para tentar escolher aí nesses potes um sorteio legal para o Brasil? É importante já no dia 5 de dezembro já começar essa caminhada aí para a Copa, contando um pouquinho também com a sorte, né?
Exatamente. Eu sempre lembro de 2002, onde o Brasil caiu num grupo. O Filipão não estava conseguindo arrumar uma seleção, mesmo tendo Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, ele não estava conseguindo arrumar, principalmente o sistema defensivo. Sabia se jogava com 3 zagueiros, com 2, enfim. Mas na primeira fase, ele caiu com China, Costa Rica e Tunísia. E aí acabou fazendo, arrumando o time na primeira fase, e aí o Brasil desencadeou vitórias e vitórias e conseguiu ser campeão mundial. Existe aquela história que tem que enfrentar qualquer um para ser campeão. Mas se começar me dando mais fácil, fica melhor, né, Luciana?
Ah, com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. A gente aguarda que assim seja, né? Porque também a gente não merece sofrer muito, não. Não vamos querer do grupo de morte nenhuma, não. A gente quer grupo da vida aí para fazer uma Copa do Mundo bem legal também no ano que vem. Apesar de todo o sofrimento que foi aí, né, pra gente classificar, a gente ainda não tá vendo uma seleção bem afiada, mas é Copa do Mundo, a gente vai estar na torcida. Valeu, Bruno Mendes! No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Lembrando que 9h15 estaremos aqui pra transmissão de Atlético Mineiro e Flamengo. E quem sabe a decisão do título do Brasileirão. Vem com a gente então. Valeu, boa noite! Até a próxima! Luciana Zocaibe.